Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 26 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná vai receber 649 mil doses de vacina contra a Covid-19 nos próximos dias. Força Tarefa vai atender estudantes em vulnerabilidade social da Rede Municipal de Ensino em Maringá. Beto Preto acompanha a vacinação e anuncia investimentos no Norte Pioneiro. Massa de ar polar chega ao país com possibilidade de neve no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e geadas no Paraná. E na reportagem da série Paraná em Tóquio, hora de conhecer Helder Knaff, que tem na história a conquista da primeira medalha paralímpica do Brasil no tênis de mesa. Também tem mais esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou a região do Norte Pioneiro para acompanhar a vacinação nos municípios e anunciar investimentos do governo na política de apoio à descentralização do atendimento à saúde. Para a Santa Casa de Bandeirantes, a CESA direcionou cerca de R$500 mil para a compra de equipamentos e dois carros para o apoio à atenção primária. Já em Cambará, o aporte de mais de R$2 milhões vai garantir a ampliação do novo centro cirúrgico da Santa Casa e a reforma do Hospital Municipal. O secretário acompanhou a vacinação contra a Covid-19 e vistoriou diversas obras nos municípios de Jacarezinho, Bandeirantes, Cambará e também em Santo Antônio da Platina.
Eu reitero aqui todo o meu pedido de cuidado, sempre de muito cuidado, uso de máscaras, lavagem das mãos, uso do álcool em gel, evitar as aglomerações, o inverno está aí, ambientes fechados. Tudo que a gente vem falando desde o ano passado vale agora, mesmo nessa vacinação. Precisamos superar cada vez mais o número de vacinados. Ninguém pode deixar de tomar a segunda dose, ninguém pode, por exemplo, simplesmente se recusar a tomar a vacina. Ela não é obrigatória, mas ao mesmo tempo é uma opção que tem que ser levada em conta de maneira firme. É uma decisão de amor, é uma decisão de solidariedade humana, solidariedade cristã, porque se caso contrário, aquele organismo continua livre para ser infectado pelo coronavírus. Se nós temos uma infecção de transmissão comunitária franca e livre, fatalmente, quem não tomar vacina vai ser um campo fértil para ser atingido pelo vírus e pelas suas consequências, eventualmente, até ir parar num leito de hospital e, na pior das hipóteses, perder a sua própria vida. Então, com muita esperança, eu falo, vamos vacinar.
O Paraná vai receber nos próximos dias um novo lote com 649.420 doses de vacina contra a Covid-19, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. A confirmação do envio foi feita neste domingo pelo Ministério da Saúde. A Secretaria informou ainda que cerca de 130 mil doses do lote serão destinadas para a primeira aplicação. As demais serão distribuídas para grupos prioritários que foram imunizados no primeiro semestre deste ano. Até este domingo, 5,4 milhões de pessoas haviam recebido a primeira aplicação da vacina contra a Covid no Paraná, de acordo com a CESA. Destas, 1,7 milhão foram imunizadas com a segunda dose e outros 272 mil paranaenses receberam a vacina em dose única, completando o esquema vacinal. E a Prefeitura de Colombo abre inscrições do processo seletivo para profissionais de saúde. E a Unicentro tem 714 vagas remanescentes do vestibular. Quem traz mais detalhes é Jomar Valença.
Serviços.
A Prefeitura de Colombo abriu inscrições do processo seletivo para profissionais da saúde. São 65 vagas imediatas temporárias e mais formação de cadastro reserva para médicos. As inscrições vão até o dia 2 de agosto. As oportunidades são para médico clínico geral. As inscrições serão realizadas em duas etapas. A princípio, os candidatos deverão se registrar por meio do site da Prefeitura de Colombo até o dia 2 de agosto, no endereço colombo.pr.gov.br. Repetindo, colombo.pr.gov.br. Os interessados também deverão entregar documentos pessoais na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Francisco Camargo, 238, Rua Francisco Camargo, 238. A Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, abriu inscrições para 714 vagas remanescentes do vestibular 2021 da instituição. As inscrições ficam disponíveis até 17 horas de 26 de julho. Conforme a universidade, podem concorrer a uma das vagas os interessados que se enquadrem em pelo menos uma das três categorias: estudantes que prestaram o último vestibular da Unicentro, estudantes que fizeram o Enem nos últimos 3 anos, 2020, 2019, 2018, e portadores de diploma de curso superior. Mais informações em unicentro.br. Repetindo, unicentro.br. Repórter Jomar Valença.
O projeto da Copel, que incentiva a troca de eletrodomésticos antigos por unidades mais eficientes no consumo da energia, entra na última etapa a partir de hoje. Serão disponibilizados à venda pela rede varejista Colombo 5,7 mil itens, sendo 1.500 refrigeradores, 2.500 freezers e 1.700 aparelhos de ar-condicionado. De acordo com o engenheiro de utilização de energia do Departamento de Gestão da Inovação na Distribuição da Copel, Fernando Bauer Neto, toda compra de eletrodoméstico deve ser acompanhada da entrega de 7 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes em funcionamento, que são substituídas por lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas.
O projeto Trocou Economizou, realizado pela Copel e integrante do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, visa possibilitar aos consumidores paranaenses a substituição de eletrodomésticos e lâmpadas usadas por equipamentos energeticamente mais eficientes, através de um desconto de cerca de 40% na aquisição do novo equipamento. Podem participar consumidores da Copel que estejam em dia com suas faturas, possuam um eletrodoméstico similar e 7 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes para entregar, as quais serão encaminhadas ao descarte ambientalmente correto. No dia 26 de julho, inicia uma nova etapa de vendas, em que estarão disponíveis um total de 5.700 equipamentos, entre refrigerador de duas portas, freezer e ar-condicionado. A aquisição é feita diretamente através das lojas Colombo de forma presencial ou remota por meio do Televendas 0800-642-4242 e do site www.colombo.com.br/copel, que também traz maiores informações sobre equipamentos e condições de participação.
E as exportações do agronegócio cresceram 20,9% no primeiro semestre. Quem traz mais detalhes é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. As exportações do agronegócio brasileiro subiram 20,9% no primeiro semestre em relação ao ano passado, com as vendas para a China. A pesquisa é do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. As vendas no semestre chegaram a US$ 61 bilhões. E o principal destaque foi a soja, que teve o valor exportado aumentado em 25% nos 6 primeiros meses do ano. O crescimento foi motivado pelos preços, que aumentaram 27%. Outro produto que impulsionou as exportações do agronegócio foi a carne. O valor exportado aumentou 25% no primeiro semestre. Com 39% do valor exportado pelo Brasil, a China continua sendo o principal destino das vendas do agronegócio brasileiro. Em segundo lugar, vem a União Europeia com 14% e os Estados Unidos com 6%. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
E agora fique com a ação municipal de destaque do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Construir uma democracia forte, que seja representativa, independente e harmônica entre os poderes, é uma tarefa a ser desenvolvida tanto pelos políticos quanto pela população. Por isso, a Câmara Municipal de Mandaguari desenvolveu o projeto Lupa Legislativa, em que servidores e vereadores fiscalizam se o que foi contratado pela prefeitura está sendo de fato realizado. É o que explica a assessora jurídica do Legislativo Municipal, Letícia Gomes.
Lupa, ele é uma forma de sistematizar a fiscalização, né, a função fiscalizadora do legislativo. A gente fiscaliza aqueles detalhes que estão ali, aquelas questões que nós já pré-estabelecemos que serão olhadas, que são quantidade do material que vai ser licitado, o valor dos materiais a serem licitados, qual é o descritivo do que vai ser comprado, esse tipo de coisa. Sistematizando, tendo elencado, precisa ser verificado em cada licitação, fica muito mais fácil fiscalizar, porque não fica uma questão genérica, é específico que você precisa olhar.
O acompanhamento é feito à distância por meio do portal da transparência ou presencialmente quando necessário. Com a fiscalização promovida pelo projeto, todos os moradores de Mandaguari são beneficiados com uma gestão pública eficiente, com economia e qualidade nos serviços contratados. O criador do projeto e diretor-geral da Câmara, Carlos Bredariol, conta sobre as melhorias que a iniciativa trouxe para a cidade.
Nós conseguimos, de fato, demonstrar que a Câmara é, sim, uma entidade que merece respeito, é uma entidade autônoma, livre do Poder Executivo e que tem que exercer o seu papel na sociedade, que é fiscalizar. Os maiores beneficiários são toda a sociedade mandaguariense, que consegue ter serviços, produtos, obras entregues com maior qualidade, eficiência, preço e tempo também.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2019 e uma menção honrosa em 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. Para a assessora jurídica Luana Gomes, a premiação deu mais visibilidade ao projeto, fazendo com que ele fosse conhecido em todo o país.
O Lucas se tornou conhecido em caráter, bom, estadual, mas até nacional. Já tivemos... acesso a um vídeo, se eu não me engano, que um palestrante do TCE do Paraná estava dando palestra para membros do Brasil inteiro, de tribunais de conta, e usou o Lupa como exemplo. E isso se tornou possível porque ele foi premiado no Prêmio Gestor Público.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Uma nova massa de ar frio intensa de origem polar se aproxima do Brasil, devendo atingir o sul do país a partir desta segunda-feira, com chuva nos três estados da região. A expectativa é de que na terça-feira essa massa se desloque por partes do sudeste e do Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, esta é a terceira massa de origem polar a atuar no país este ano, devendo durar até pelo menos o dia 1º de agosto. Mas nesta segunda-feira, o tempo ainda fica estável e com temperaturas em elevação ao longo do dia no Paraná. Entretanto, a aproximação de uma nova frente fria favorece a alteração nas condições do tempo em parte do estado. Entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de terça-feira, chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento já podem ser observadas nos setores oeste e sudoeste, principalmente nos municípios paranaenses, mais próximos da fronteira com a Argentina e de divisa com Santa Catarina. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 32 graus, 33 em Umuarama, 31 em Maringá, 27 graus em Foz do Iguaçu, 29 em Cascavel, 28 em Pato Branco, 24 graus em Guarapuava e Jaguariaíva, 25 graus é a máxima prevista para Curitiba e 29 em Paranaguá. No próximo bloco tem a série Paraná em Tóquio, na reportagem que conta a história de Helder Knaff, medalhista paralímpico do Brasil no tênis de mesa. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.